Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima quarta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 11 de agosto de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: ministro da Infraestrutura vem ao Paraná para falar sobre o novo modelo dos pedágios. Micro e pequenas empresas são responsáveis por 72% dos empregos no Paraná. Recebedor de PIX por engano é obrigado a devolver valores. Campanha estadual Agosto Azul destaca a importância da prevenção na saúde masculina. E ainda esporte, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, vai estar no Paraná nesta quarta-feira para apresentar, junto com o governo estadual, o modelo do novo pedágio que será adotado a partir das novas concessões ao final do atual contrato, em novembro. Conforme o governo do Paraná, o modelo a ser adotado deve ser o da menor tarifa, sem limite de desconto e ainda com um seguro usuário, aporte financeiro que deverá ser depositado pela empresa vencedora do leilão para a garantia das obras nas rodovias estaduais e federais. Na última semana, o Poder Executivo encaminhou um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Paraná para aprovar a delegação das rodovias estaduais à União, visando o leilão que será conduzido pelo governo federal. Conforme o governo do Paraná, o atual contrato de concessão será encerrado no dia 27 de novembro, mas o leilão e início das novas concessões estão previstos para o segundo trimestre de 2022. Neste período, as cancelas dos pedágios seriam abertas sem cobrança. A campanha de atualização de rebanho, promovida pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, ADAPAR, encerrou seu período regular com 88% das propriedades devidamente registradas. A atualização é importante para que o Estado tenha conhecimento da quantidade e distribuição do rebanho e possa agir rapidamente e de forma eficaz no controle de doenças. Além de auxiliar na vigilância sanitária, a atualização dos rebanhos também garante a manutenção do status internacional de área livre de febre aftosa sem vacinação, conferido em 27 de maio pela Organização Mundial de Saúde Animal. O gerente de saúde animal da ADAPAR, Rafael Gonçalves Dias, disse que a ADAPAR está em busca dos produtores que não fizeram as atualizações durante o período regular para verificar as motivações.
Finalizamos mais uma etapa da campanha de atualização de rebanho no estado do Paraná, dia 30 de junho, e nós tivemos um índice de 88% dos produtores do estado do Paraná com atualização regular durante o período da campanha, que foi do dia 1º ao dia 30. Essa foi a terceira etapa desse novo modelo de atualização de rebanho no estado do Paraná após suspensão da vacinação contra a febre aftosa. Consideramos, em meio à pandemia, foi um bom índice e agora nós, da ADAPAR, estamos em busca dos produtores, né, para verificar as motivações de não terem feito as atualizações durante o período regular. As unidades regionais, as regiões com os índices mais baixos foram de Ponta Grossa, União da Vitória e Curitiba, com pouco mais de 70% dos produtores com atualização realizada. E fazemos um apelo aos produtores que ainda não fizeram a atualização do rebanho, que procure uma unidade da ADAPAR para regularizar essa situação. Lembrando que a atualização do rebanho ela é compulsória, obrigatória, a todos os produtores de bovinos, búfalos, ovinos, caprinos, suínos, aves de produção, os equídeos. E a não realização da atualização de rebanho pode resultar em uma multa de um pouco mais de R$ 1.100 por propriedade não atualizada.
O governador Ratinho Júnior inaugurou nesta terça-feira o viaduto do Sabará, no quilômetro 173 da rodovia BR-373 em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Conhecido por ser um ponto perigoso no trânsito da região, apenas nos últimos 5 anos foram registrados 160 acidentes, resultando em 7 óbitos e 70 feridos. A intervenção tem 700 metros de extensão e foi concluída em 11 meses. Com investimento de R$ 27,6 milhões, o viaduto foi financiado e executado pela concessionária CCR Rodonorte, que cumpre acordo de leniência firmado com o Ministério Público Federal. Como parte do acordo, há, além desta, outras 15 intervenções em andamento em Castro, Ponta Grossa, Campo Largo e ao longo da BR-376, em Imbaú, Ortigueira e Tibagi. Elas somam R$ 365 milhões, parte de um acordo de R$ 750 milhões homologado pela Justiça. O governador Ratinho Júnior participou de entrevista coletiva após a inauguração.
Uma obra tão esperada, tão desejada há muitas décadas, inclusive, é uma obra que veio para não apenas melhorar a questão urbana do trânsito da cidade, mas em especial em salvar vidas, né? Esse é um trecho que nós escolhemos, o governo do estado, através da Secretaria de Infraestrutura, com o apoio da prefeitura, para que fosse feita essa obra, porque aqui já muitas famílias perderam seus entes queridos devido ao número de acidentes que acontecia aqui na Souza Naves. E quando o governo exigiu dos contratos das concessionárias que obras teriam que ser feitas, nós exigimos essa obra. Essa é uma das principais obras que nós exigimos, porque sabíamos que ela era uma obra essencial para o desenvolvimento de Ponta Grossa e também por salvar as vidas no futuro que aqui vão passar nesse dia a dia. Então nós estamos muito felizes. É uma obra de R$ 27 milhões. Muitos não acreditavam que a obra acontecesse, muitos não acreditavam que ela acontecesse no tempo que aconteceu, achavam que ia demorar 3, 4 anos. Uma obra que foi feita em menos de 11 meses e está aí mais um compromisso do nosso governo com a população de Ponta Grossa em poder colaborar com a cidade. A cidade que vem se desenvolvendo, vem crescendo muito, vem fortalecendo os Campos Gerais como um todo, e a nossa obrigação é poder colaborar com o desenvolvimento da cidade.
Agendamento para emissão de carteira de identidade é retomado no Paraná. Saiba mais no boletim do Jomar Valença.
Serviços. O agendamento para a emissão da carteira de identidade foi retomado no Paraná. A solicitação do novo documento deve ser realizada pelo interessado por meio do site da Polícia Civil e está disponível para a confecção da primeira via do RG no estado. Pela internet, é possível selecionar o posto, a data e o horário do atendimento, que é realizado na modalidade presencial. Idosos, gestantes e pessoas com crianças de colo não precisam agendar esse atendimento. Nestes casos, basta comparecer a um dos postos do Instituto de Identificação do Paraná. O atendimento presencial para emissão do RG estava suspenso desde março do ano passado por conta das restrições da pandemia da Covid-19. O custo da emissão do RG é de R$ 36,72. A entrega do documento é presencial mediante autenticação biométrica. O interessado que tiver dúvida ou dificuldade para realizar o pedido da carteira de identidade de forma online pode buscar ajuda na Central de Atendimento do Instituto de Identificação do Paraná pelo telefone 41-3200-5001, repetindo 41-3200-5001. A Prefeitura de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, abriu um processo seletivo com 300 vagas para operador de telemarketing. As oportunidades são para home office e a remuneração é de R$ 1.100,00, com os benefícios de vale-refeição, assistência médica e plano odontológico. Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo, experiência mínima de 6 meses em teleatendimento, ter internet com velocidade acima de 15 megas e local reservado para o trabalho, segundo a Prefeitura. Os contratados terão horário de trabalho das 8h40 às 15h ou das 15h às 21h20, com escala de 6 dias trabalhados para um de folga, conforme o município. Os interessados podem se candidatar por meio da Agência do Trabalhador de Colombo. Repórter Jomar Valença.
As micro e pequenas empresas seguem na liderança da retomada de empregos do Paraná. Segundo o levantamento do Sebrae Nacional, com base em dados do CAGED, do Ministério da Economia, foram registradas 86.293 novas vagas em pequenos negócios durante o primeiro semestre de 2021, o que corresponde a 72% dos postos criados. Enquanto isso, as médias e grandes realizaram 30.630 contratações, o equivalente a cerca de 25%. O setor da economia responsável pelo maior número de contratações no período foi o de serviços, seguido por indústria, transformação e comércio. Em números absolutos, o Paraná é o terceiro estado que mais gerou empregos, atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. E agora fique com os destaques da área econômica do José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. A inflação medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, subiu 0,9% em julho, na maior alta para o mês desde 2002. Os dados são do IBGE. No período de 12 meses, o índice de alta já foi de 8,9%. Foi a maior taxa de inflação desde maio de 2016. 8 dos 9 grupos pesquisados tiveram alta em julho, com a maior alta na habitação, área que foi pressionada pelo crescimento de 7,8% na energia elétrica. O custo da energia é repassado pelo comércio ao consumidor final. Subiram também os preços nas áreas de transportes, puxados principalmente pelas passagens aéreas. O transporte por aplicativo também teve alta, pelo aumento no preço do aluguel de veículos. A gasolina teve alta de 1,5% no mês e acumula um reajuste de 39,6% em 12 meses. E o etanol teve aumento de 57% em 12 meses. O óleo diesel subiu 36% também no período de 12 meses. Veja esta e outras notícias no portal gratuito paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
Previsão do tempo.
E nesta quarta-feira, o avanço da frente fria pelo Paraná provoca pancadas de chuva sobre as regiões da metade sul. A previsão é de aumento da nebulosidade, principalmente na faixa norte paranaense. A temperatura máxima prevista para Maringá e Londrina é de 30 graus, 28 graus em Jacarezinho, 18 graus em Foz do Iguaçu, 22 graus em Cascavel, 20 graus em Francisco Beltrão e Pato Branco, 19 graus em Ponta Grossa e Jaguariaíva, 14 graus em União da Vitória, 13 em Curitiba e 16 graus é a temperatura máxima prevista para Paranaguá. No próximo bloco, campanha estadual Agosto Azul destaca a importância da prevenção na saúde masculina. E ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.